Glória a Deus. O pastor, há pouco tempo, trouxe uma palavra nessa igreja, num culto, acho que de domingo, falando sobre as muitas mesas de Jesus, as mesas que Jesus sentou. Alguém já ouviu essa mensagem? Acho que algumas já, né? Se você não ouviu, tiver interesse, entra no nosso podcast que chama Fala Pastor e procura lá, as muitas mesas que Jesus sentou. E eu estava meditando nisso. Jesus, ele sentou em muitas mesas e ele foi julgado em alguns momentos, assentado nessas mesas. Ele sentou-se com fariseus, ele sentou-se com prostitutas, ele sentou-se com pecadores, com ladrões. Mas havia um segredo espiritual na mesa. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim: a mesa cura. Sentar-se à mesa tem um propósito espiritual e esse propósito é cura. Ele sabia que quando as pessoas... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Ele sabia que quando as pessoas se assentassem à mesa, a presença dele acabaria transformando a vida daquelas pessoas. Fecha seus olhos, vou fazer só mais uma oração. Pai, quero te louvar por esse culto, por essa noite, por essas mulheres. E a minha oração nesse momento é que eu venha me esvaziar daquilo que eu sou, ou que eu acho que eu sou, que o Senhor cresça e eu diminua, que o nome do Senhor seja engrandecido. Faz algo novo nesse lugar, faz algo diferente nesse lugar. Vem com o teu poder, que a palavra seja rema, seja ungida, que ela, Senhor, encontre o local certo, que enquanto estivermos sendo ministradas pela Tua Palavra, o Senhor possa liberar o Teu sobrenatural em nosso meio e que os nossos olhos possam contemplar milagres. Assim como foi no passado, nós chamamos a existência. Vem com cura nessa noite, nesse lugar. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Essa é a Tua Palavra. Essa é a Tua casa. E o Senhor está aqui. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, celebrando Jesus, porque o Senhor vive. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Se você crer, diga amém e amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas. Eu li um livro uma certa vez, um livro famoso, na verdade, eu acho que muitas conhecem, da David Titus, que fala Experiência da Mesa. Se você não leu esse livro, eu te desafio a ler. Nossa... Deve, faleceu o ano passado, né? Está com o Senhor a recolheu. E eu dei um tema para essa mensagem e o tema é Sentadas à Mesa. E nós temos vivido tempos difíceis, eu tenho falado bastante sobre isso, nós temos vivido um tempo que talvez pareça que a gente está em guerra, eu falo muito sobre isso, né? Estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos em guerra. A pastora, quando que vai vir o bom, o novo, o refrigério, o aleluia? E a minha percepção, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, é que existe uma trama. Não conseguiu o lugar ali, Carlinha? Ah, tá por causa da bebê, né? Glória a Deus. A minha percepção é que existe uma trama para que haja uma desconstrução nas famílias. A minha sensação é que as famílias estão sendo atacadas, estão sendo desconstruídas, desfragmentadas. E a gente sabe que hoje é o Dia da Mulher. E esse dia, ele foi criado, obviamente, com outros propósitos, com fundamentos socialistas. Desde a Segunda Guerra Mundial, esse dia já foi criado, ou com fundamentos ativistas, ou com plano de direitos iguais. E muitos propósitos foram bons para nós. Houve um reconhecimento profissional acerca das mulheres que eram desqualificadas, muitas coisas aconteceram. Mas houve também muita confusão, mulheres que queimaram o sutiã em praça pública. E essa data de hoje é uma data pesada espiritualmente, porque a percepção que eu tenho é que há necessidade de que haja uma desvalorização da mulher. As mulheres não gostam de assumir quem elas são. Aqui não, aqui todas estão bem, mas em algum lugar aí, talvez isso esteja acontecendo. A gente sabe que o cunho hoje, dessa data, é comercial, né? Totalmente comercial, Dia das Mulheres. E festivo também, pelo menos na minha casa foi. Eu acordei com cesta de café da manhã e meu marido me levou para jantar, para almoçar no Coco Bambu. Então eu estou bonita na fita, no dia de hoje. Ok. Existe um reconhecimento, ainda eu brinco, né? Eu falo assim, Dia da Mulher é todo dia. Quem concorda? Geral, né? Você concorda, bispo? Puxa saco, hein? Quanto tempo você está de casado? 3 anos. Daqui 10 anos a gente conversa. Eu quero ouvir o mesmo discurso. Eu preciso ouvir o mesmo discurso. E independente do plano dessa data, eu quero desejar para vocês um feliz Dia das Mulheres. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim, feliz Dia das Mulheres. Glória a Deus. Eu quero falar sobre a nós mulheres, a nossa responsabilidade de resgatar valores dentro da família. Nossa responsabilidade. A gente sabe que família é um alvo certo do inimigo, do nosso adversário. E adversário significa Satanás. Ou Satanás significa adversário, a ordem dos fatores não altera o viaduto, mas é isso. Então existe um adversário, um inimigo. E a família é o alvo. E o nosso papel é resgatar valores da família. Quem está comigo? Amém? Porque Satanás, ele não quer que uma família saudável seja estabelecida. E por isso então ele lança setas nos casamentos, ele lança setas nos noivados, ele lança setas nos namoros e também nos solteiros, para que eles não venham a se casar. E eu quero compartilhar a respeito de um resgate de valores dentro da família. Existem muitos valores que nós como mulheres precisamos resgatar. Só que eu quero falar de um valor, e o nome desse valor é mesa. Repete comigo, fala mesa. Êxodo, tem alguém no data? Eu não prestei atenção. Tem, glória a Deus, linda. A Nil está ali. Êxodo 25, versículo 23, Nil. Diz assim, faça também uma mesa de madeira de acácia, e ela terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Farás uma mesa e cobri-la com ouro puro, e também lhe fará uma coroa de ouro ao redor, e também lhe fará uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe fará uma coroa de ouro ao redor da moldura, e também fará 4 argolas de ouro, e porá as argolas de ouro aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Alguém tem uma mesa com pé de ouro? Nem eu. De fronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, esses varais de madeira de acácia e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também fará pratos, colheres, e as suas cobertas e as suas tigelas, que se hão de oferecer libações, diga libações, de ouro puro os fará. E sobre a mesa porás o pão da proposição, diga pão, perante a minha face perpetuamente. Posso ouvir um amém? Essa mesa, ela deveria estar posta e decorada com o pão da presença, ou seja, com 12 pães, um representando cada uma das tribos. E o pão, ele tem uma simbologia de gratidão, de provisão de Deus, para com o maná que foi dado para aquele povo no deserto. O pão era um sinal de comunhão com Deus, diga comunhão. E eu gosto sempre de falar, vocês já me ouviram falando algumas vezes, nessa casa tem pão, nessa casa tem pão, essa é a casa do Pai. A gente fala, a casa do pão. Mas eu quero que você diga sobre a sua casa: na minha casa tem pão. Seja bem profética mesmo e toma posse dessa palavra. Fala mais uma vez: na minha casa tem pão. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo. Vocês estão me entendendo? Tá. Tudo que Deus faz tem um propósito. Absolutamente tudo. E desde o tabernáculo, quantos eventos, quantos milagres, quantos ensinamentos importantes aconteciam quando as pessoas comiam juntas. Eu sempre falo sobre o alto índice de divórcio das famílias, abandono ou do pai ou da mãe. Eu sempre falo que essa é uma ação de desconstrução da família. E o golpe mais esmagador, o pior golpe do inimigo das nossas almas é contra a família. Contra a minha família e contra a sua família. E esse golpe, ele não vem de forças externas apenas, de fora para dentro, mas muitas vezes ele vem de dentro para fora, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família. Alguns problemas acontecem dentro da casa, e eu ouso ainda falar que a maioria dos problemas que nós temos, todas nós, tem a sua raiz dentro da nossa casa, com algum distúrbio de relacionamento com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o cuidador. Porque dentro da nossa casa, nós somos moldadas como uma massinha. Vocês estão comigo? E dentro da nossa casa, essa ação maligna, ela pode destruir, ela pode demolir a mais importante criação de Deus, que é a família. Diga família. Nossa, vocês estão afiadinha hoje, hein? O plano é desestruturar a família. Como? Gente, não é agora. Faz tempo que isso está acontecendo. Através da moda, através da cultura, através da mídia, através dos filmes, da educação. Isso vem acontecendo de uma forma gradual. É uma transformação com uma enxurrada de valores que desconstrói a família e está entrando dentro das nossas casas, muitas vezes com a nossa permissão e sob a nossa supervisão. O plano é que a gente veja tanto essas coisas que, de alguma maneira, isso começa a ser normalizado. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu vi duas mulheres se beijando, eu fiquei um pouco chocada. Mas hoje eu não me choco mais. Porque é algo comum, sim ou não? Sim. No ponto de ônibus você vê, na escola do meu filho de 12 anos você vê. Não nessa agora, graças a Deus. Mas naquele estava anterior. Dentro da escola dos nossos filhos, as leis estão acontecendo aí para que hajam banheiros únicos. Nos shoppings, isso já acontece. Em tantos outros lugares, vocês são informadas, vocês sabem do que eu estou falando. Existe uma estratégia que acontece geracionalmente ao nosso redor para que haja uma desconstrução da família e que a gente ache tudo isso normal. E assim a sociedade vem sendo destruída, porque a família é a base da sociedade. Presta atenção, a família é a base da sociedade. E dentro da nossa casa, do nosso lar, não é apenas o lugar onde a família mora, mas é, ou deveria ser, um lugar protetor. Deveria ser o lugar onde são edificados relacionamentos saudáveis. Lar é o lugar onde é estabelecido o senso da identidade dos nossos filhos. É o lugar onde nós formamos os nossos filhos para viverem na sociedade. É onde os relacionamentos são estabelecidos. É onde os limites são estabelecidos. Tem alguém aí? Lar é o lugar onde o nosso coração é moldado. E eu vejo isso cotidianamente em aconselhamentos, em atendimentos no consultório. O nosso coração que deveria ser fortalecido dentro da nossa casa, muitas vezes tem sido o local onde ele tem sido mais ferido. Eu não sei o que está passando na sua cabeça agora. A gente não está aqui para procurar culpados inocentes, nem para falar, ah, porque minha mãe me educou assim, porque não existe um culpado. Isso é geracional. Isso vem de geração em geração. A forma como meus pais me criaram, que foram hippies no ano 70, paz e amor, é completamente diferente da forma que eu educo meus filhos. E provavelmente a forma que eu educo meus filhos vai ser completamente diferente da forma que a minha filha vai educar os filhos delas, consequentemente o meu neto. A maioria desses traumas começam dentro da nossa casa. E deixa eu falar uma coisa. Algumas aqui têm vida bem corrida. Algumas, só algumas. A maioria de nós tem uma vida corrida. A gente levanta cedo, volta, deita muito tarde. Quantas atividades nós exercemos aqui? Olhando daqui de cima, eu consigo ver várias profissões. Uma que corre de motinho para cima e para baixo, a outra que corre atrás de cliente, a outra que trabalha no CLT, a outra que precisa empreender, e meu Deus, que correria, e não tem cliente, e ainda tem ministério na igreja, e ainda tem comida para fazer, e ainda põe minha roupa está na máquina, com uma bermuda que eu falei, eu não vou esquecer de tirar antes de ir para o culto, eu esqueci, amarela, do Richard, que mancha, e eu esqueci. Vocês ouviram a Tatá falando aqui, né? Não precisa nem falar mais muita coisa. Sabe? Quantas atividades a gente exerce? Quantas mulheres trabalham fora e dentro também da casa? E ainda a gente tem alguns concorrentes. Netflix e todos os outros streamings, todas as outras plataformas, as redes sociais, os joguinhos e tantas outras coisas. Quantas de nós ainda estudamos? Quantas de nós cuidamos de outras mulheres? Talvez, por mais atividades que a gente possa ter, em algum momento, quando a gente para, a sensação é de que ainda estamos vazias, ainda estamos tristes ou carentes. E a minha pergunta é: sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque nós estamos sendo roubadas do nosso tempo em família. A família é o ministério mais importante que Deus confiou para mim e para você. Diga graças a Deus. Muitas de nós estamos roubando o tempo de se assentar à mesa para refeições. E Deus criou a mesa, e Deus tem um propósito para a mesa. Queria que você pensasse, responde aí para você, quando foi a última refeição que você fez na mesa com a sua família, com toda a sua família? Vamos refletir aqui juntas. Se o lar é a base da sociedade, é possível que a mesa seja a base da estabilidade familiar. Deus criou cada uma de nós com corpo, alma e espírito. Amém? E Deus fez cada uma de nós com necessidades básicas, sim ou não? Inclusive de comer, sim ou não? No mínimo 3 vezes por dia. Algumas comem mais, algumas menos. Mas Deus poderia ter nos feito para a gente se alimentar uma vez por dia. E já seria o suficiente. Ou uma vez por semana. Ou uma vez por mês. Podia. Podia, ele é Deus, ele podia ter feito do jeito que ele quisesse. Por que a gente precisa alimentar o nosso corpo, além do nosso espírito? Porque Deus tem um plano. Aonde a gente come? A resposta é na mesa. Aonde a gente come? Algumas não entenderam. Aonde a gente come? Na mesa. E a mesa, ela foi concebida pelo próprio Deus. Você acha que estaria bem no comecinho uma direção de Deus de como fazer a mesa? A mesa, ela foi concebida por Deus. Êxodo 25, versículo 30, falou assim: colocará o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Ou seja, é preciso que esse pão esteja na mesa para o resto da vida. Foi a primeira citação da palavra mesa na Bíblia. E Deus entregou instruções muito detalhadas para Moisés sobre o mobiliário do tabernáculo. A partir daquele momento, tudo estava mudando. O tabernáculo, então, passou a ser o local oficial para Deus se reunir com o seu povo. Vocês estão comigo? Do Éden até o Monte Sinai, Deus escolhia pessoas, visitava pessoas. Algumas pessoas eram visitadas. Mas naquele momento, quando Deus revelou o tabernáculo, cada detalhe, inclusive a mesa, era um novo tempo. Deus estava falando: eu vou me relacionar com o meu povo. Êxodo 25, versículo 8, fala assim: me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Eu não tenho certeza de muitas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está aqui e Ele está sentado nas mesas. Mas não apenas nessas mesas aqui, na sua casa. Ih, pastora, não tenho mesa. Então Deus vai te abençoar. Alguém não tem mesa em casa? Levanta sua mão. Todo mundo tem? Quem que é, irmã? Como você chama, minha irmã? Anitta? É a Thalita. Te amo, Thalita. Então nós vamos fazer uma vaquinha, nós vamos te dar uma mesa, irmã. A Magda também não tem? Ah, são duas mesas. Ia perder a bênção, né, irmã? Daí porque a outra levantou, opa, também quero. Tô brincando, Magda. Deus falou: me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Eu não vou entrar em detalhes acerca da Arca da Aliança ou dos outros itens do tabernáculo, mas eu vou falar acerca da mesa. A mesa onde deveria ser colocado o pão da proposição. Os pães, na verdade. Já haviam mesas antes dessa direção de Moisés. Só que as mesas que haviam antes, vocês já assistiram filmes, eram aquelas mesas onde alguns ficavam deitados no chão. Acho que vocês já viram, né? As mesas eram baixinhas, eles comiam deitados. Vocês sabem do que eu estou falando? Podia ter trazido uma imagem, né? Não pensei nisso. Os egípcios tinham esse tipo de mesa, que era uma base para os alimentos. Eles comiam quase que deitado. Mas essas medidas passadas por Deus são as seguidas até hoje por qualquer marceneiro, por qualquer arquiteto. E na mesa, as pessoas podem colocar uma cadeira embaixo e elas vão se sentar e olhar uma no olho da outra. Você pode fazer esse exercício aí, olhar no olho da irmã que está do seu lado. Na mesa, a gente passa tempo juntas, pelo menos 3 vezes no dia. Pelo menos 21 dias, 21 vezes na semana. Pelo menos 84 vezes no mês. Será que a gente tem negligenciado esse tempo? Deus preparou esse tempo de família para nós. Será que a gente tem andado ocupada demais para sentar na mesa? Quando nós estamos sentadas na mesa, o nosso coração é nutrido. E o nosso corpo também. Mas quando nós estamos sentadas na mesa, nós temos relacionamentos mais profundos com nossos filhos. Quando nós sentamos à mesa, nós fortalecemos a família. Quando nós sentamos à mesa, nós fortalecemos a igreja. Consequentemente, a sociedade. Apocalipse 3:20 fala que Ele nos chama: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e com ele cearei. Um dia todas nós estaremos sentadas com Jesus. Ele está aqui, mas nós não o vemos. Mas um dia nós estaremos na mesa com Ele e nós os veremos, nós o veremos. Ele vai se assentar à mesa conosco, Ele vai cear com a gente. Agora, eu queria te fazer uma pergunta: o que será que existe nessa experiência da refeição que torna esse relacionamento, esse momento tão profundo? Êxodo 25, versículo 29. Também fará pratos, colheres. Vou esperar você, Nil. também fará. Êxodo 25, versículo 29. Também fará pratos, colheres, cobertas. Cobertas? Recipientes. Se fosse eu, nos dias de hoje, acho que eu falaria suplá, né, Carlinha? Suplá. Com a qual nós vamos oferecer libações. O plano é, diga, oferecer libação. A gente está falando de louça, de prato, de copo, de taça, de xícara, de jarros, de conchas, tudo com o propósito de derramar ofertas, libações. Antes, o sacerdote, ele tirava o sangue do cordeiro e ele derramava como oferta a Deus. E o nosso momento na mesa deve ser um momento de gratidão. O nosso momento na mesa deve ser um momento onde a gente ensina os nossos filhos e os nossos familiares a agradecerem pela provisão, pela família, por quem ele é, por ele ter sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje a gente não precisa mais fazer sacrifício, ele é o sacrifício perfeito. Mas no versículo 30 fala: o pão da presença sobre a mesa. Quem é o pão da presença? Jesus, ele é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. E a refeição, para ser colocada na mesa, ela representa Jesus na mesa com a gente. Esse pão nutre o corpo, mas ele traz salvação para a nossa alma e para o nosso espírito. Corpo, alma e espírito sendo curados na mesa. Tem alguém aí? Ninguém tinha acesso a essa mesa, apenas os sacerdotes, mas o véu foi rasgado. Nós temos acesso a essa mesa. E eu e você temos acesso a essa mesa, ao pão da presença. Então não deixe a correria, não deixe o cansaço te paralisar. Será que a gente tem negligenciado em nossos lares? Jesus deseja nos encontrar nas nossas mesas em casa. Pastora, você não tem noção do que você está falando. Você está me trazendo um peso aqui, porque minha vida é uma loucura. Eu confesso que a minha também é. Mas hoje é a noite de resgatar valores perdidos. Eu quero confessar uma coisa. Às vezes é muito cansativo. Minha mãe fala assim: ó, não acredito que você vai pôr suplá, prato, xícara, outro pratinho, guardanapo, e depois você vai lavar tudo. Eu falo: sim, eu quero servir você. Mas eu não faço isso só quando tem visita. Eu faço isso quando eu estou sozinha também. Quando eu faço café da manhã para mim, saiu todo mundo, porque ele está na mesa comigo. Eu amo sentar na mesa e tomar café. Às vezes eu tomo sozinha, porque eles saem antes das 7, e aí eu fico dormindo um pouquinho até mais tarde. Mais umas 7:30, que tem paciente às 7, mais umas 6:30. Nossa, eles saem tão cedo assim, gente. Sai, né? É porque 7 tem que estar na escola, né? Meu marido é um... ele é de Deus. Ele dá café para as crianças e ele leva os dois para a escola e eu fico dormindo mais um pouquinho. Sabe? Eu aprendi com a minha sogra a fazer a mesa do café da manhã no dia anterior. À noite, a última coisa, eu ponho o suplá, ponho os pires, as xícaras, e quando eu vou dormir a mesa está posta. Quando eles levantam, está tudo pronto. É só pegar a bandeja que tem um pompom, uma manteiga, não sei o que lá mais, o leite, o Nescau, e comer. Provérbios 14, versículo 1, diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Sentar na mesa constrói memórias. E hoje as nossas vidas, elas estão fragmentadas com excesso de atividade e com estilo de vida que nos afastam da mesa. É muito prático ir num drive-thru. Hoje tem iFood. Isso até pode acontecer às vezes. Mas o lar é o centro de formação da família. Não é a escola. Não é a igreja. Não são os centros de esporte. É a família. A responsabilidade é do pai e da mãe. Não adianta a gente encher os nossos filhos de atividade. Então, acometidas por tantas tarefas e tantas distrações, a gente não tem tempo para a família e não se relaciona com o pão da presença na mesa. A mesa é o único lugar onde a família se senta face a face, no mínimo 30 minutos uma refeição, né? Às vezes demora uma hora se o papo está bom. Na nossa mesa, a nutrição para a nossa alma, mas o nosso caráter é formado na mesa. Vocês estão aí, meninas? Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Aquele que ouvir vai ceiar com ele. Arrume a mesa. Prepare a mesa. Provérbios 9, versículo 2 diz a respeito da sabedoria. A sabedoria, deixa eu dar uma outra pregação. A sabedoria já edificou a casa, já lavrou as sete colunas. Um dia eu falo sobre as sete colunas. Já bateu os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a mesa. A mulher sábia prepara a mesa, porque na mesa tem cura. Meninas, eu sei que precisa criatividade, precisa força. Cozinhar todo dia não é fácil. Reunir a família não é fácil. Pastora, já tentei, quando a gente senta na mesa, você não tem noção. A criança chora, o telefone toca, discute. Aí vai falar que tomou advertência. Na hora de comer, meu filho falou: mãe, tomei uma advertência, já acabou meu almoço. Uma advertência, meu Deus. Calma, depois a gente conversa. Não, mas como assim, advertência do que aconteceu? Eu sei que não é fácil, mas eu quero te desafiar a não desistir. Vai haver resistência, porque na vida de muitas isso não é comum. Mas o pão da presença está ali esperando que a gente se assente à mesa. Se a sua família está dividida, eu quero te desafiar a crer na restauração. Pastor, eu monto a mesa, mas meu marido senta em frente à TV. Leva uma bandeja para ele e fala: meu amor, ó, eu gostaria que você estivesse na mesa, mas eu vou te servir aqui, eu vou crer que um dia você vai sentar comigo. E senta na mesa sozinha e fica orando: Deus, faz ele entender que isso é importante. Tem alguém aí? Sabe, as nossas metas profissionais, elas não mudam o fato de Deus destinar a nós a função de sermos as influenciadoras dentro da nossa casa. Não importa quanto a gente já conquistou no mundo profissional. Se os nossos filhos forem rebeldes, se a nossa casa tiver um caos, a gente não vai estar realizada, ainda que bem sucedidas e com uma conta corrente abastada. Isso vai exigir de mim e de você dedicação, tempo, administração, amor e às vezes renúncia. Invista tempo em preparar sua mesa. Pode ser uma mesa simples. Eu lembro de um evento do Flame que teve aqui uma vez. E aí eu entrei na sala, eles estavam recebendo um convidado. E a comida era simples, era pão com manteiga e café com leite. Eu falei: gente, não é comida, é a mesa. Esse pão, a pessoa vai pegar o pão e pôr na mesa? Cadê o pratinho? Cadê o suplá? Cadê o guardanapo? Porque tem tudo. E as meninas do Flame, você estava onde você estava, né? Correndo para lá e para cá. É diferente, a pessoa se sente honrada. Você pode comer arroz e ovo. Está tudo bem. É a presença na mesa. É a pessoa entender que você preparou aquilo para ela com amor. Não deixa a sua mesa cheia de correspondência. Não deixa a sua mesa cheia de bagunça, porque a palavra diz em Êxodo que na mesa precisa ter o pão da preposição, é a presença de Deus. É tanta roupa que você olha em cima da mesa e fala: ai, cansei, vou sentar no sofá e ligar a TV. E eu sei que essa é uma palavra de alerta para todas nós. Até hoje eu, a minha mãe e as minhas irmãs, a gente se lembra dos momentos que a gente sentava à mesa, quando elas chegavam do shopping, a gente ficava às vezes até uma, duas da manhã, nós quatro, eu, minha mãe e minhas duas irmãs, batendo papo, comendo pão com manteiga e tomando café. Hoje muitas de nós levam o celular para a mesa e dá o celular para o filho na mesa, e a gente não se conecta. E ele está ali na mesa falando: só quero que vocês olhem para mim. Eu estou aqui. Abra seu coração.
Já estou acabando.
Mateus 6, versículo 11 fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Alguém aqui já teve dor de fome? Ninguém? Só eu que tenho isso? Porque quando eu fico com fome, começa a doer minha barriga, eu começo a ficar irritada. Ninguém aqui assim, só eu. Ah, apareceu. Eu começo a ficar irritada, meu marido já olha e fala assim: você está com fome? Eu falo, tô. Eu começo a ficar irritada. A gente foi criada para comer todo dia. Deus dá oportunidade da gente agradecê-lo todos os dias, no mínimo 3 vezes por dia, pela provisão, por quem Ele é. Essa foi a oração diária que Ele nos ensinou: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não adianta Ele dar o pão uma vez, Ele dá no mínimo 3. Eu poderia falar sobre alimentação saudável, mas eu vou passar o bastão para Mari no outro dia, tá bom, Mari? Mas cuidado, porque essa é a geração do maior número de Alzheimer's e de autismos por causa de má alimentação. É isso, Mari? Tem uma nutricionista aí, depois eu vou dar um dia para ela falar sobre isso. Você pode buscar no YouTube, Pastor Luciano Subirá, falando muito sobre isso. Ah, essa é a minha estrutura, eu sou assim mesmo. Algumas pessoas querem tratar a obesidade como ato normal. Os nossos filhos estão adoecendo debaixo dos nossos olhos. A minha filha teve triglicérides alto com 4 anos, porque ela comia salsicha e nuggets, porque ela gostava. Mas não interessa o que ela gosta. Isso, nem esse tipo de comida, vocês me perdoem se alguém come isso, mas é lixo, isso na minha casa não entra, porque eu preciso zelar pela minha família. O que que a gente está colocando na mesa e oferecendo para a nossa família? A gente está vivendo uma epidemia de expansão de barrigas, pela qualidade daquilo que a gente está comendo. Eu sei que é pesado, meninas. Os nossos familiares, eles estão famintos, e nós vamos ensiná-los. Mari, você está feliz aí? Eu estou vendo você até pular aí, né? Glória a Deus pela vida da Mari, que mudou a alimentação do Ministério Infantil das nossas crianças. Um estudo americano diz que adolescentes que jantam em família têm menor propensão ao uso de drogas e de depressão. As nossas emoções são influenciadas pela nossa mente, e a nossa mente, ela é cultivada, ela é construída. A gente nasce como? Com uma moleirinha mole, né? E aonde ela se forma? Fora do corpo. Aonde? Na família. Quem faz isso? Os pais, os acolhedores. Então é importante que na mesa a gente ensine a oração, a gente ensine a gratidão. Não é para orar faça mal, faça bem, amém, ou dão, obrigada pela provisão. Não, gente, é para orar na mesa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele precisa ser o centro da mesa, o pão da preposição. Eu vou encerrar. Pode subir aqui, louvor. Não é apenas comer na mesa que faz a diferença, mas comer na mesa com a presença da graça nessa mesa, com a manifestação de Jesus nessa mesa. Convide-o. Quando Jesus sabia que o fim dele nessa terra estava chegando, ele se assentou na mesa com os apóstolos. E ele falou: fazei isso em memória de mim. Quando? Para sempre, perpetuamente. Em nome de Jesus, eu declaro que na sua mesa vai ter redenção diária, vai ter perdão diário, vai ter ensinamento de gratidão, vai ter reconciliação, vai ter cura, vai ter restauração, vai ter milagres, vai ter a constituição e a forja dos filhos, dos genros, dos netos. Eu declaro no poder do nome de Jesus que a mesa da sua casa vai ser uma ferramenta de milagre na sua vida e através da sua vida. As pessoas que se assentarem na sua mesa serão transformadas, elas não serão mais as mesmas. Na mesa o Senhor cura as nossas feridas de uma forma emocional. Na mesa, a nossa identidade é fundamentada, independente das circunstâncias difíceis familiares. Senhor, nós queremos viver o Teu sobrenatural nas mesas. Nós estamos falando de uma forma profética das mesas nas nossas casas, mas o Senhor está aqui nessa noite. Enquanto nós estivermos comendo alguma coisa e falando e discutindo e batendo papo, fala com a gente, que essa palavra possa ser marcada e registrada em nossos corações. Uma palavra simples, sem grandes revelações, mas uma palavra enxertada, impregnada do desejo do Senhor de se relacionar com a gente. Ele convida você para fazer a mesa. Ele te convida a sentar na mesa. Ele te convida a olhar nos olhos dos seus filhos. Ele te convida a se aplicar, a ser mais zelosa no cuidado da sua casa e da sua família. De todas as coisas, a mais importante que nós temos, Pai, é o relacionamento contigo. Não deixa a gente se perder. Não deixa a gente correr para lá e para cá e perder aquilo que é mais importante. Mais importante é a Tua presença, mais que todas as coisas. O meu clamor e a minha intercessão é que nessa noite, nesse lugar, o Senhor visite cada uma das minhas irmãs de uma forma sobrenatural. Que haja uma liberação de milagres, que haja uma liberação do poder que vem do alto. Que todas nós possamos ser cheias do Espírito Santo. E que a nossa mesa haja a manifestação do pão da preposição, o pão da vida. Marca mulheres nessa noite, restaura casamentos, restaura famílias. Aquelas que estão cansadas, aquelas que estão opressas, aquelas que estão desanimadas, aquelas que por algum motivo se afastaram dos seus caminhos. Senhor, nós não estamos aqui buscando culpados ou inocentes, nós queremos nos render diante de quem Tu és. Nós queremos reconhecer a nossa insuficiência, se não for o Senhor, nós não queremos ser empoderadas pela sociedade ou por valores que corrompem a família, mas nós queremos ser cheias do Espírito Santo. Nós queremos ser reconhecidas pela manifestação do Senhor em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, queremos ser mães segundo o Teu coração, queremos ser esposas segundo o Teu coração, queremos ser conciliadoras. Talvez você esteja cansada, talvez você pense em desistir. Eu declaro que há esperança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto a adoração estiver se movendo, se você precisa se acertar com alguém, se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa abrir seu coração para alguém, faça isso nesse momento. Não seja roubada, não saia daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo, Ele está neste lugar. Este é um tempo de restauração no corpo, na alma e no seu espírito também. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele está aqui.
Já estive hoje. lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor que aqui.
Eu quero encerrar esse culto porque eu quero que a gente tenha um tempo de comunhão. A gente vai acender as luzes, talvez a gente vou judiar de vocês, fica só mais um pouquinho aqui ministrando adoração, bem baixinho, para elas poderem conversar. Mas eu quero que a gente possa ter esse tempinho de comunhão. Cada xícara, cada pires, cada detalhe é para que a gente derrame a nossa libação. Faça isso aqui. Faça isso na sua casa. Nós colocamos a mesa, Êxodo 25, para que a gente possa derramar a nossa libação, a nossa adoração. Adore ao Senhor conversando com uma amiga. Adore ao Senhor tomando uma xícara gostosa de café. Adora o Senhor contando como foi seu dia. Adora o Senhor falando que você estava afastada e que você decidiu voltar e que você está feliz. Que essa é a casa do seu pai. Adora o Senhor falando que não há lugar melhor onde você gostaria de estar. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Todas nós temos uma promessa. E o desejo da nossa maior promessa é nos assentarmos numa mesa assim. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir vai se sentar na mesa com Ele. Nós vamos nos assentar à mesa com Ele. Se você não entregou a sua vida para Jesus, ou não reconheceu Jesus ainda como seu único, suficiente Senhor e Salvador, ou seja, você já fez isso algumas vezes e por algum momento você se cansou, você se desgastou, você se feriu, você olhou para homens, você olhou para a instituição, eu quero te convidar a olhar para Jesus nessa noite. Olha para o alto, olha para a mesa, Ele está na mesa, Ele está na mesa. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão do seu lugar, eu quero orar por você. Se você deseja restaurar o seu relacionamento, aleluia, 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 Ele está neste lugar, restaurando, curando e nos lavando. Pai, oro pelas minhas irmãs que estão entregando a sua vida nessa noite. Se você puder, declare assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite
eu declaro
que entrego a minha vida,
que entrego a minha vida
diante do seu altar,
diante do teu altar.
Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz,
que o Senhor morreu na cruz,
mas ao terceiro dia ressuscitou,
está vivo
e assentado
nessa mesa.
E eu declaro e que te reconheço,
como meu único,
e suficiente,
Senhor e Salvador.
Escreve meu nome, no livro da vida.
Marca minha história.
Muda minha sorte.
Em nome de Jesus.
Amém e amém. Pai, marca, sela, guarda, restaura, faz milagres. Só o Senhor pode fazer. Nós nos rendemos e nos submetemos a quem Tu és e ao Teu Senhorio. E se você crê nisso, dê a sua melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.